Santo, Ele é digno, Ele é vencedor. Que Ele, que toda a sua beleza e toda a sua santidade nos atraia e nos constranja cada vez mais a amá-lo e adorá-lo, porque Ele é digno. Amém, queridos?
Deus já ora aqui.
Amém. Vai liberar as crianças.
As crianças até
3 a 11.
De 3 a 11 anos, então, as crianças já podem ir lá para sua classe, para o ensino apropriado. Eu só vou pedir um pouco de retorno aqui para mim. Aqui, alô. Alô, alô, som. Alô, alô, som. Ajustes iniciais.
Alô. Amém. Queridos irmãos, vamos estender as mãos aqui. Abençoar nosso amado irmão Alcindo, para que a palavra do Senhor possa ser derramada nos nossos corações esta noite. Senhor, nós oramos, vamos agradecer pela Tua presença, Tua misericórdia, Tua bondade, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos meditar na Tua palavra de dia e de noite, poder habitar ricamente em nós a Tua palavra, Senhor. Queremos também nessa noite ainda receber a Tua palavra, Senhor. Queremos abençoar a vida do Alcindo, seja cheio da Tua graça, da Tua presença, da sabedoria do alto, da unção do Espírito, para que possa, Senhor, trazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração para nós nesta noite. Abençoamos a vida dele, possa ficar bem nesse tempo, Senhor, guardado, Senhor, todo entendo inimigo, Senhor, possa estar bem fisicamente, Senhor, também, Senhor, sóbrio, Senhor, que a Tua graça é sobre ele. Nós o guardamos olhando para Ti, Senhor, recebendo Tua palavra. Obrigado. Amém.
Amém. Aleluia, irmãos. Muito bom estarmos juntos diante da Sua palavra. Então, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que este seja um tempo precioso na presença dEle. O que me veio ao coração, assim, para estar compartilhando com os irmãos, é de uma certa maneira, irmãos, retrabalhar um pouco uns pontos da palavra que nós recebemos do Senhor por parte do irmão Romeu Bornelli. Então eu gostaria de pegar alguns pontos e que nós retrabalhemos, estejamos ou assim aprofundando ou então retrabalhando, para que essas palavras não sejam esquecidas por nós, mas sejam vividas por nós, né? Então, o tema que o irmão trouxe foi vasos do Senhor em tempos de esterilidade espiritual. Eu gostaria que nós estivéssemos remoendo essa palavra. Vasos de honra para uso do Senhor. Porque esse é o sentido. Vasos de honra para que o Senhor possa estar usando para os seus propósitos. Então vamos ao texto básico que foi usado para que esse tema fosse introduzido entre nós, que está em 2 Timóteo capítulo 2, de versos 20 a 21. Então, 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, irmãos, esse texto que nós temos aqui diante de nós, ele afirma que numa grande casa, eu acho que nós estamos aqui numa grande casa, não é? Muitos irmãos. Então, que numa grande casa há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira, pau, barro. Uns para honra, outros para desonra. Não é isso que está no texto? Então, no contexto deste versículo, e por que eu estou frisando isso? Porque, de uma certa forma, num outro contexto, todos nós somos vasos de barro, onde está um tesouro de ouro. Não é verdade? Num certo contexto, todos nós somos vasos de barro que contém um tesouro, que é Cristo. Mas o contexto desse versículo é diferente. Nesse versículo, ele está diferenciando entre vaso de ouro, de prata, e vasos de pau, de madeira e de barro. Então, não vamos confundir os contextos. Neste contexto aqui, o vaso de barro não é honroso. Então, o que seriam vasos de ouro e de prata? São aqueles que vão conter as coisas excelentes do Senhor e que Ele vai poder usar. Então, vasos de ouro e de prata são vasos preciosos diante de Deus, que Ele pode se servir para estar usando na sua obra. Agora, os vasos de pau e de barro são vasos que, de uma certa maneira, contêm coisas sem importância e que vão ser de pouco uso do Senhor, ou talvez de nenhum uso do Senhor. É? Então, esse aqui é o contexto. Nós somos vasos do Senhor para o seu uso ou para o seu desuso. Que tipo de vasos que nós queremos ter? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser um vaso de pau nesse contexto aqui? Quem quer? Vamos lá. Acho que ninguém, né? Ninguém quer ser um vaso de pau ou um vaso de barro. Todos nós queremos ser vaso de ouro e de prata, não é, irmãos? Que é para que o Senhor possa nos usar nos seus propósitos, para o uso do Senhor. Esse é o desejo de todo o nosso coração, não é? Só que nesse versículo aqui há condições para isto. Porque vamos ver, vamos dar uma olhada bem ali, mais na parte final do versículo. Diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para servir, para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O texto diz: se alguém purificar destas coisas. Que coisas são estas, né? Então, nessa primeira parte da minha palavra, é isso que eu gostaria, que nós dessemos a gente voltar um pouco no texto para saber que coisas são estas que nós precisamos estar purificados. Nós podemos, coisas que nós precisamos estar purificados para poder servir o Senhor. Amém? Então, vamos dar uma retrocedida no texto. Eu queria que nós comecemos ali pelo versículo no capítulo 1, que é um capítulo anterior, a partir do versículo 5. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, né? Então ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. E aqui eu vejo um primeiro ponto daquilo que nós precisamos estar purificados para poder servir o Senhor. É uma fé não fingida. O que significa isso, hein, irmãos? É bem, bem curiosa essa palavra aqui. Uma fé fingida é uma fé de aparência, mas que não tem realidade. Então, este é um ponto que nós precisamos estar purificando, olhando para o nosso coração e buscar a graça do Senhor, para que a nossa fé nele seja uma fé verdadeira, não seja uma fé só de aparência, só de casca, mas de uma realidade. Fé é a minha ligação com Cristo. Quando eu digo assim, eu tenho fé, na verdade não é uma coisa mística. No fundo é místico, né? No fundo é místico porque é uma ligação espiritual. Mas é uma coisa real e verdadeira e transformadora. Fé é uma vida que a fé ela afeta toda a minha vida. E ela conduz toda a minha vida. Por isso o justo viverá da fé. É o elemento pelo qual nós, crentes, vivemos. E que tem a ver com a nossa união verdadeira com Cristo. Então, este aqui é um primeiro ponto. Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Uma ligação verdadeira com Cristo. Real. Transformadora. E que vai permear tudo na minha vida. Todas as coisas na minha vida. Continuando assim. Verso 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Irmãos, queridos e preciosos, quem aqui recebeu um dom do Senhor? Vamos lá, eu quero que você confesse. Eu já vou dizer o seguinte, todos nós temos que levantar as mãos. Levanta a mão aí, todo mundo. Todos nós, irmãos, temos recebido dons do Senhor. É impossível que você tenha o Espírito Santo e não tenha um dom espiritual. Não tem. Então, todos nós, a todos nós, Deus deu dons espirituais. E se nós queremos servir o Senhor, ser vasos de honra para o seu uso, irmãos, desperte o dom de Deus que é em ti. Amém, querido? É através desse dom, é a ferramenta principal que Deus deu para servir a Deus. A ferramenta principal, Deus te deu uma ferramenta para que você seja um vaso de honra. Quantos dons maravilhosos que nós temos nas Escrituras, né? Dons tremendos. Dons da palavra, dons do serviço, dom da misericórdia. Né, queridos? Dom do ensino, dom de profecia. Então, irmão, desperta o dom que é em ti para servir o Senhor. Eu ainda estava ouvindo aí o Biro falar no primeiro encontro, né? E o Biro estava falando isso aí, mais ou menos isso, né? Eu digo, pô, olha, o Senhor é tremendo, né? O Biro estava dizendo, querido, nós temos que servir com o Senhor com aquilo que Deus tem nos dado. Não é verdade? E Deus deu a cada um de nós, da sua graça, do seu amor e dos seus dons. Então, desperta, irmão, o dom. Lembra do teu... Ore, Senhor, tu tens me dado isso, eu quero te servir de todo o meu coração com aquilo que tu tens me dado. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está aqui, olha, outra coisa. Nós podemos estar sendo covardes ao estar servindo a Cristo, nos acovardando, às vezes com receios, com medos, não queremos nos expor, não queremos abrir a nossa boca. E o Senhor aqui está dizendo para nós, ó, cada um de nós, que Deus não nos deu o espírito de covardia. Oh, glória! Pelo contrário, irmãos, o espírito que habita em nós é do quê? De poder, de amor e de moderação e de equilíbrio. Essa palavra moderação aqui, irmãos, tem a ver o seguinte: se você anda explodindo muito, não é? Vou dizer uma coisa, se você está aí explodindo muito, falando alto, brigando, jamais você vai ser um vaso que vai ser útil ao Senhor. Porque Deus nos deu o espírito de moderação, que pondera. É? Ok, acho que todos nós de vez em quando perdemos um pouco as estribeiras, mas se arrepende logo, irmão, e não faça mais, porque o Senhor nos capacita a ter um espírito de moderação. Mas, irmão, não vamos ser covardes, porque o Espírito Santo que nós temos é um espírito que não é de covardia, mas é do quê? De poder, de amor. Olha só, de amor, nós podemos amar, nós temos capacidade de amar verdadeiramente, e com isso nós vamos servir ao Senhor. Como é que nós vamos? Não sendo covardes, sendo ousados, porque o Espírito Santo que nós temos é capaz e nos dá poder, nos dá capacidade de amar de uma maneira verdadeira, e Ele vai nos ajudar a sermos moderados, a sermos aquele que as pessoas perto de nós sempre vão, de uma certa maneira, ser abençoados por nós e vão nos respeitar e amar, para que nós possamos ser vasos de honra a serviço do Senhor. Continuando, né, em relação a isso, né, eu só queria citar um texto que todos nós conhecemos, versículos muito conhecidos. O fruto do Espírito é o quê? Vamos relembrar. O fruto do Espírito é amor. Glória a Deus. Olha aí, ó, você quer servir o Senhor? Então, Deus tem nos dado o Espírito, tá? Que não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Mas vamos relembrar esse texto de Gálatas 5:22, que todos nós conhecemos de cor, eu acho. O fruto do Espírito é amor. Depois, alegria. Alegria, dá um sorriso aí, todo mundo. O que o Senhor tem nos dado? Alegria. Olha aí, ó. Impossível servir o Senhor sem alegria, né? O que mais? Paz. Olha aí, ó. Esse é o vaso que Deus usa. Paz. O que mais? Longanimidade, ou seja, demora para perder a paciência. Aliás, nem perde, não é? E outra, ele é persistente no seu ânimo, na sua esperança. É? Longanimidade. Depois, o que mais? Benignidade, né, irmãos? Benignidade. O que é ser uma pessoa benigna? É diferente de ser uma pessoa boa. Vou dizer uma coisa, porque a benignidade é mais uma atitude interior. Lá é uma bondade interior. Essa é a benignidade. Benignidade é que tem pensamentos bons. É? Irmãos, isso é fruto do Espírito. Deus tem nos dado isso. ou não nos tem? Tem, tem nos dado. Então vamos exercer, tudo isso é dom. O que é dom? Dom, dom é alguma coisa que o Senhor nos dá. Então, irmãos, Deus nos deu todos esses atributos. Vocês creem nisso ou não quê? Porque o fruto do Espírito Santo que habita em nós é tudo isso. O quê? O quê? Vamos voltar no começo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. O que é bondade? Agora, bondade é para fora. Benignidade é para dentro. É aqui, ó, lá no meu coração. O coração é benigno. Se o meu coração é benigno, sabe o que vai resultar disto? A bondade para fora, né? Então a bondade é resultando daquilo que o Senhor planta lá dentro do nosso coração. Irmão, nós não conseguimos fazer isso. Tudo isso é dom de Deus e que Deus tem que despertar em nós. O que mais? Fidelidade, ou alguma tradução diz fé, né? Mas significa fidelidade, o crer no Senhor, ser fiel a Ele, permanecer junto dEle. O que mais? Mansidão. Mansidão, irmãos, é fruto do Espírito Santo, faz parte do dom do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. Não é? Como nós já vimos lá, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há, contra... Tudo isso é maravilhoso para o servo que Deus usa. E nós precisamos crer nisso, pedir ao Senhor graça para viver isso. Senhor, usa isso na minha vida. Aí nós vamos servir ao Senhor tocando nas pessoas. Né? Servindo as pessoas, ajudando as pessoas com as ferramentas espirituais que o Senhor tem nos dado. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Irmão, nós não temos nada que nos envergonhar, não é? Mesmo muitas vezes que estamos passando por dificuldades, lutas. Aliás, se eu perguntar aqui quem está passando por luta, acho que todo mundo vai levantar a mão. Mas não te envergonhe das lutas, faz parte do nosso processo. Não te envergonhe. Às vezes você se sente meio fracassado, né? Porque tá grande a luta. Olha, querido, levanta a tua cabeça, não te envergonhe de nada. Lutas fazem parte do nosso processo. Mas nós já sabemos que todos nós somos mais do que vencedores. Então levanta a tua cabeça, sirva ao Senhor. O que mais? Participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe, queridos, nós que servimos ao Senhor, vamos passar às vezes por muitas aflições, até em relação ao Evangelho, aos irmãos que servem. Vamos ver muitos irmãos com uma tendência de retroceder, e alguns fraquejam. Então, esse nosso trilhar do caminho do Senhor não é um caminho liso e que não vamos encontrar dificuldades. Paulo diz assim, olha, nos exorta, né, a que nós estejamos dispostos a sofrer ainda o que resta das aflições de Cristo por meio da igreja. Então, mesmo no contexto da igreja, nós vamos passar por lutas, aflições, dificuldades, lutas com irmãos, né, que fraquejam, mas nós sabemos que... Mas essa não é a tônica principal. A tônica principal que Deus tem nos dado é esse aqui, olha. Olha aqui, ó, que coisa linda de ver os irmãos firmes na fé, caminhando. Né? Nós vamos ver a grande maioria dos irmãos prosseguindo. Mas vamos ver alguns que tendem a retroceder e alguns mesmo que retrocedem. Mas não nós, né, irmãos? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, como está lá em Hebreus, né? Mas que os que perseveram em Cristo para a conservação da alma. Versículo 9, então, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Então, irmãos, Deus tem nos chamado com uma santa vocação. Sabe o que é a vocação? Aqui é um santo chamado. Então, cada um de nós, olha aqui eu posso apontar o dedo assim, ó, cada um, ó, até eu vou fazer a curva completa aqui, ó. Cada um de nós, Deus tem nos chamado com uma santa, um santo chamado. Vocação aqui, né, porque vocação, a gente pensa naquela vocação, no meu caso é uma vocação para ser jogador de futebol, não é isso. Deus tem nos chamado com um santo chamado, cada um de nós, né? Nos chamou com uma santa vocação. Deus tem nos chamado para ser vasos de honra, para que possam servi-lo, tá? Não segundo as nossas obras, não é segundo o nosso merecimento, irmãos. Aliás, nenhum de nós merece, né, irmãos? Tudo é por graça. Mas não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos, dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Então, irmãos, se nós podemos servir ao Senhor, ser vasos de honra para o seu uso, no seu propósito, é graça de Deus. Não é mérito. Nenhum de nós tem mérito para isso. Mas todos nós temos sido capacitados para o Senhor. Você crê nisso, irmãos? Crê? Você crê que você é uma bênção? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que você dá uma resposta de fé. Você crê que Deus te chamou com uma santa vocação?
Amém.
Amém? Você crê que Deus te chamou para que você seja uma bênção? Amém? Você crê que nesta vocação Deus te chamou para ser um vaso de honra? De ouro ou de prata? Olha, eu já com a prata estou satisfeito, mas eu quero ser de ouro. Né, irmãos? Glória a Deus. Vamos entrar então no capítulo seguinte. Viu quantas coisas lindas que Deus tem nesse, como é que é, se purificar destas coisas? Né? Vamos lá. Não, eu ainda estou no 1 ainda. 13, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o teu bom depósito pelo Espírito que habita em vós. Aqui está reforçando tudo o que nós já temos falado, né? Então, irmãos, isto que nós temos ouvido, essas palavras maravilhosas que estão aqui nesse texto, né? De Paulo a Timóteo e também a nós, né? Essa palavra é para nós. Diz assim: conserva estas sãs palavras. Conserva. Conserva como? Qual é o molho dessa conserva? Qual é o molho, né? O molho dessa conserva é fé, a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos conservar esta palavra. E depois diz assim: guarda o bom depósito. Guardar o bom depósito. Deus tem dado um depósito. Né? Nós já temos visto. Cada um de nós guarda esse depósito. Mas o que é guardar, irmãos? Guardar não é esconder e ficar dentro do armário. Não é esse o sentido. Né? Pegar aqui como se fosse aquele pote de conserva. Né? Já falamos em conserva. Pega, põe dentro do armário. Não, agora está bem guardado. Não é isso. Guardar significa viver. Guardar aqui significa vive isto. Que isto seja parte da tua vida. Esse é o guardar. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Então, faça com que o Espírito Santo que habita em você possa estar vivendo toda essa realidade através de você. Como vaso útil ao Senhor. E aí vamos então para o capítulo 2. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Bem interessante, essa palavra fortifica-te, na verdade, meu irmão, ela tem o seguinte sentido: seja ousado. Aqui, esse é o sentido. Filho meu, vamos trazer para nós, cada um de nós? Então vamos dizer assim: filho meu, Deus falando para nós, seja ousado. Oh, não é gostoso ouvir isso? Seja ousado na graça que está em Cristo Jesus. Porque esse é o sentido de fortalecer. Seja ousado. Porque isso, essa é uma atitude de fé. E Deus se agrada da fé. Diz assim, ó: e o que de minha... Agora, esta ousadia vai levar a quê? Vamos ver o versículo seguinte. E o que de mim, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Quem quer ser um vaso útil nas mãos do Senhor? Vamos lá? Todos nós? Então, querido, seja ousado. Seja ousado, fala a palavra, abre a boca, não é? Nós temos uma tarefa para fazer, irmão, nós temos uma missão para cumprir, ou não temos? Temos consciência da nossa missão? Então, seja ousado, se fortaleça no Senhor nesse sentido, tome posição. E ministra a palavra de Deus, prega o Evangelho, para que esse Evangelho se propague. Glória a Deus. É isso, manos. Tanta coisa linda nesse texto, né? Só naquela palavrinha. Purifica-te destas coisas, para que nós sejamos vasos úteis nas mãos do Senhor. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Voltando a frisar, né? Nesse servir ao Senhor, vai ter luta, vai ter batalha. Nós temos que estar dispostos a participar. Aliás, esse foi um ponto que Romeu frisou, muito claro, ainda naquele, né? Quando ele falou daquele primeiro ponto, ali de Ezequiel, quando diz assim: estando eu no meio dos exilados, os irmãos estão lembrados? Uma das características de estar no meio dos exilados, poxa, está no meio dos exilados, é estar disposto a sofrer, né, irmão? Nós também estamos no meio dos exilados. Este mundo aqui, este mundo está perdido, este mundo está sem Deus. Ou não está? Nós vivemos no meio dos exilados, irmãos. Aliás, se der tempo, acho que não sei se vai dar. Esse seria outro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos. Nós estamos no meio, então nós temos que estar dispostos a sofrer. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque às vezes nós não pregamos a palavra porque nós não... Né? Vai ser difícil. Nós não queremos pagar o preço. Mas, irmãos, se nós queremos servir ao Senhor como seus vasos de honra, nós temos que estar dispostos a pagar o preço desse serviço. Né? O Senhor, ele é muito claro, ele não nos engana. Nós sabemos que vai chegar o dia da vitória final. Sabemos, né? Vai chegar um dia onde não vai ter mais pecado. Até tinha um hino muito antigo que nós cantávamos, dizia assim: bom, um hino muito antigo, os irmãos aí já... Mas esse é mais antigo ainda. Se eu considero antigo, imagina os irmãos. Esse hino dizia: no céu não entra pecado. Oh, glória, não vai ter pecado. Vai chegar um dia, irmãos, que toda essa lágrima, toda a dor vai passar. Mas ainda não. Ainda nesta era, nós temos que estar dispostos a sofrer pelo Senhor. Senão, nós não vamos ser vasos úteis nas suas mãos. Não é? Para uso do Senhor. Versículo 11, fiel esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Olha que texto, né? Fiel é a palavra, irmão, fiel é a palavra, que parece que Paulo dá uma parada assim, quando está escrevendo para Timóteo, e diz, olha, fiel é isto que eu estou te dizendo. Se você morrer juntamente com Ele, esse é o sentido. Se você morrer juntamente com Cristo, então fique, tenha certeza de uma coisa, porque essa palavra é fiel. Se nós morrermos com Ele, o que vai acontecer? Nós vamos vivermos com Ele. Irmãos, essa é uma morte que vale a pena. Sabe? É um preço que vale a pena a gente pagar. Porque se nós morrermos juntamente com Ele, nós vamos vivermos juntamente com Ele. Versículo 12, se perseverarmos, e o que significa se perseverar aqui? Se perseverar assim, se nós nos mantivermos firmes na fé diante do sofrimento, esse é o sentido. Se nós nos tivermos firmes na fé diante do sofrimento, se perseverarmos com Ele, reinaremos. Hein, meu querido? Se nós perseverarmos com Ele, reinaremos. Como vasos de honra. Não é maravilhoso, irmãos? Eu estou falando maravilhoso, mas aqui está falando assim, se nós perseverarmos, se nos mantivermos firmes na fé diante dos sofrimentos, esse é o sentido. O resultado final é maravilhoso, porque diz com Ele reinaremos, mas há preço. Não é preço da nossa salvação, irmãos. O preço da nossa salvação ninguém paga, só Cristo. Você não pode fazer nada. Nada, absolutamente nada. Totalmente de graça. Mas se nós queremos ser vasos úteis nas suas mãos, há um preço a pagar. E nós temos que estar dispostos a morrer por Ele, para reinar com Ele. É uma palavra dura ou é uma palavra maravilhosa? Eu acho que é uma palavra dura, mas é uma palavra maravilhosa. As duas coisas. Não é? Se somos infiéis, versículo 13, Ele permanece fiel. Então, manos, que nós não sejamos infiéis, né? Porque Ele não vai mudar. Que nós não sejamos infiéis para sermos vasos de barro e de pau, não é? Que o Senhor nos ajude a sermos vasos de honra. Versículo 14, recomenda estas coisas, dá bom testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Eu queria fazer aqui uma certa correção nessa tradução, porque neste versículo não aparece a palavra evite. Não é evite. É muito mais radical. Não é para evitar, você está fazendo isso, cuidado, evita de contender, evita de contender de palavra. Não, não é assim que o texto está querendo dizer aqui. A palavra evite não tem. A palavra aqui está dizendo o seguinte, recomendo estas coisas e dá um testemunho solene perante Deus para que não tenhais contendas de palavras. Aqui é uma coisa radical. Não é evitar, para não ter. Não ter. O Senhor não quer, irmãos, que nós tenhamos contenda de palavra. Contenda de palavra no nosso lar. Marido com mulher, mulher com o esposo, com os filhos, com os empregados. Não, irmãos, contenda de palavra não faz parte do servo que ama, que quer ser útil nas mãos de Deus. Então, isto nós temos que cortar da nossa vida. Não é evitar, é não ter. Este é o sentido da palavra. E, queridos, vamos levar a sério essas coisas. Não é? Sonda a tua vida. Vê como que está. Não é? Palavras duras, ferinas, grosserias. Contenda de palavra é isso. É aquela palavra que fere, que machuca. Ser mansidão, como nós vimos. O que é fruto do Espírito Santo? Mansidão. Mansidão combina com contenda de palavra? Combina ou não combina? Quem acha que combina? Ninguém, né? Porque não combina. Não combina, irmãos. Então, queridos, vamos sondar a nossa boca. O servo que Deus usa tem que ter uma boca moderada. Não é isso? O Senhor nos deu um espírito de moderação, amor, paz, alegria. Gritaria? Não. Grosseria? Jamais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ser fiéis. Sonda o teu coração, querido. Vamos nos arrepender. Vamos dizer, Senhor, eu realmente acho que o meu vaso estava mais para pau ou mais para barro. Mas eu quero ser um vaso de prata e de ouro. Então, irmão, começa a corrigir essas coisas. Amém, meus amados? Procura apresentar-te a Deus, verso 15, aprovado. É isso aqui, olha, aprovado. Se nós queremos ser vasos que Deus usa, então nós temos que procurar nos apresentar diante dele aprovado. Aprovado em quem? Todas essas coisas que nós temos visto. É? Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Essa palavra aqui, né? É para todos nós, não é? A gente pensa, não, isso aqui é para o obreiro, mas nós somos os obreiros do Senhor. Nós, a obra é feita por nós, irmãos. Então, procura apresentar-te diante dele aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16, tem um evita aí, não tem? Esse tem. Esse evita no versículo 16 tem. Do verso 14 não tem. Tá? É por isso que em algumas traduções diz evita igualmente. Não é bem assim, essa tradução está meio marota, porque ele colocou um evita lá e colocou um igualmente aqui, né? Não, diz assim, ó. Além disso, além de tudo isso que nós falamos, evita. Aí está certo. Em algumas traduções estão corretos. É, então, o que é para evitar agora? Os falatórios inúteis. Aqui está querendo dizer outra coisa. A tua palavra não pode ser uma... aquelas palavras vãs, né, irmãos? Ficar falando besteira, fofoca, ficar falando mal do governo, ficar... aquela conversa fiada. Nós temos que cuidar muito do nosso falar. O servo que Deus usa tem que guardar a boca. Então evite, isso sim, evita agora falatórios inúteis e profanos. O que é profano? Profano é algo que não é santificado, não é santo. Não é santo. É mundano. É do mundo. Evite, irmãos, isso não pode fazer parte da nossa palavra, né, irmãos? Nós temos que sondar o nosso coração, porque se a minha boca está falando porcaria, o que tem no meu coração? Hã? Porcaria. Por quê? Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. Então, o que você tem falado? O que você tem falado? Vamos, cada um deve se examinar, né? Como é que tem sido a minha conversa? Tem sido uma conversa santa? Uma conversa proveitosa? Se nós queremos ser vasos que sejam úteis nas mãos do Senhor, irmãos, a nossa boca tem que proferir coisas santas, não coisas inúteis, profanas. Pois os que dele usam, né, passarão impiedade ainda maior. Como é que Deus vai usar alguém que tem uma boca perversa? Tem como? Vamos lá, queridos. Tem como Deus usar, me usar, se da minha boca só sai porcaria? Não tem como. Como é que Deus vai nos usar? Principalmente através da minha boca, né? Daquilo que eu falo. Então que o Senhor nos ajude, todos nós. Senhor, eu guardo a minha boca para que eu seja aquele servo que tu tenhas condição de usar. Que o meu vaso seja um vaso que contenha tudo aquilo que o Senhor possa usar para o seu propósito. Hein, queridos irmãos? E a minha boca vai ser o instrumento principal, onde as coisas que estão depositadas no vaso vão ser usadas por Deus. Não é? Pode observar. A palavra é chave para o nosso ministério. Aliás, o Atmani dizia assim, ó, sem palavra de Deus não tem obra de Deus. Eu concordo com ele. Porque a obra de Deus, irmãos, a palavra que nós falamos é extremamente importante, é fundamental. Sem palavra de Deus não tem obra de Deus. Não é verdade? Então, que tem um cântico que os menininhos, que as crianças cantam, que diz assim, como que é? Como é que os professores de infantil aí? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Olha aqui, ó. O fundamento de Deus tem um selo. Tá? Um selo. Qual é o selo daquele vaso que Deus usa? Você quer saber, né? Então vamos lá, olha, Deus tem um vaso e tem o selo de Deus ali, ó. Este aqui eu posso usar. Como que é? Selo de... Qual é o termo que a gente usa? De qualidade. De qualidade espiritual. É? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais... Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aleluia! Amém? Que horas nós temos, hein, Gerson? Eu tenho outro assunto para tratar com os irmãos, mas não sei já. Como é que estamos aí? 8h26, já. Podemos ir até as 9? Então vamos. Os irmãos estão dispostos? É um outro assunto. Outro assunto, mas eu... Pega. pega, vai pegar, vai pegar. Irmãos, em relação ao irmão Romeu Bornelli, ele usou um outro texto base. Esse texto que eu falei, né, que é esse texto dos vasos de honra, ele não explorou muito, mas foi o texto que deu a formatação da sua palavra. Não foi? Foi. É? Eu aqui explorei o outro lado, que é, mas dentro dessa palavra que o irmão trouxe. Então eu fiquei mais assim, intrigado com aquela expressãozinha. Qual é a expressão que estava ali? Os que se purificarem destas coisas serão vasos de honra. Diz, mas que coisas são estas, né? E quanta coisa linda que o texto tem. Eu acho que é perfeito. Se nós olharmos para esse texto, é perfeito. É isso mesmo. Né? Muito bem, agora ele usou um outro texto. E é um texto bem chave, que está lá em Ezequiel 1, de 1 a 3. Então vamos ler rapidamente esse texto para a gente relembrar. Né? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então esse primeiro versículo já deu, ele frisou duas frases. Estando eu no meio dos exilados, e depois se abriram os céus e eu tive visão de Deus. É? Então depois tem outros, né, assim, continuando esse texto aí, mas eu acho que só vou ficar mesmo no versículo 1 para a gente ganhar tempo. Eu queria ficar só nessa primeira frase que ele citou, estando eu no meio dos exilados. Tá? Então, em relação a essa frase, o irmão Romeu Bornelli apontou, à luz do Novo Testamento, duas características importantes. Então, em relação a essa, estando eu no meio dos exilados, à luz do Novo Testamento, estou fazendo uma reinterpretação para nós, ele apontou duas características. Duas características importantes para o vaso que Deus busca. Duas características importantes para nós, se nós queremos ser usados por Deus. Primeira dessas características, uma clara percepção das dimensões da ruína. Os irmãos se lembram que ele disse isso? Nós precisamos ter uma clara percepção das dimensões da ruína. É aqui que eu quero ficar. Eu gostaria que nós ficássemos nesse texto. E depois ele deu também uma segunda, que eu não vou entrar no assunto, que é responder, aliás, já entramos um pouco nisso, já entramos. Responder ao Senhor a respeito da comunhão dos seus sofrimentos. Então, se nós queremos servir a Deus, então, com base nesta palavra, estando eu no meio dos exilados, o irmão Romeu então viu duas características para os vasos que querem ser usados por Deus. Primeiro, uma clara percepção da ruína. Segundo, uma disposição para sofrer por Cristo. Nós já falamos um pouquinho, né, da disposição da sofrer por Cristo, porque o texto de 2 Timóteo aborda isto. Mas agora eu gostaria de ficar na primeira parte, uma clara percepção das dimensões da ruína. Queria ficar aqui, irmãos. Eu queria então começar por uma parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, a parábola do joio e do trigo. Então abram lá em Mateus 13, 24 a 30. Vamos ler essa parábola e depois vamos ver a interpretação que o Senhor dá a ela. Outra parábola lhes propôs, Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Agora preste atenção no versículo 30. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, esta parábola é muito conhecida por nós, né? Então, o joio crescendo junto com o trigo, e o Senhor diz: não, deixa os dois crescerem juntos. E quando chegou a época da colheita, o que que aconteceu? Ele colheu primeiro o joio, atou em feixes e o destinou a ser queimado. E o trigo foi recolhido no celeiro do Senhor. É? Vamos ver agora Jesus interpretando essa parábola, irmãos. Importante, bem importante. Aqui eu já quero que a gente perceba já uma dimensão da ruína. Vocês percebem que aqui tem uma dimensão da ruína aqueles que o Senhor chamou de joio? Uma dimensão terrível para eles. Para que era para ser destinado o joio? Para fogo, ser queimado. Né? Irmãos, vamos prestar mais atenção agora nessa dimensão da ruína. Eu acho que ela vai crescendo. Eu quero mostrar alguns textos. Eu quero que vocês percebam que essa dimensão da ruína, nós temos que ter uma dimensão clara para que nós, vasos do Senhor, possamos, em função disto, nos posicionarmos na obra do Senhor. Se nós, eu concordo com o Romeu, ipsis litteris, porque nós estamos no meio dos exilados. E, irmãos, se nós não tivermos uma clara dimensão da ruína, nós vamos perder o sentido no propósito da nossa vocação com o qual o Senhor nos chamou, não é? Então vamos lá, vamos ver a interpretação. Mateus 13, começando no 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, quem é que semeou a boa semente? O Senhor Jesus é aquele que depositou a boa semente. O campo é o mundo. Aqui presta atenção, irmãos. Às vezes nós pregamos essa palavra, é assim, ó, no meio da igreja tem joio e tem trigo, não é? Mas olha, o joio vai ser separado, o Senhor não está falando de igreja aqui. Qual é o campo aqui? É a igreja? Não. O campo aqui é o quê? É o mundo. Então, essa ruína é a ruína do mundo, irmãos, no qual nós estamos inseridos. Essa ruína que eu quero que nós vejamos qual é a dimensão da ruína que este mundo vai ter. Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Está aqui, ó. Essa aqui é a boa semente. O que mais? O joio são os filhos do malignos, são aqueles que não têm o Senhor. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim dos tempos. Está vendo? A ceifa é o fim dos... Nós estamos próximos ou estamos distantes do fim dos tempos, irmãos? O que vocês acham? Então é algo que toca muito a nós. Nós precisamos ter uma dimensão clara da tragédia. Nós precisamos, irmãos. Então aqui, ó. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será no fim dos tempos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos. Ó, então o Senhor vai mandar os seus anjos, e ele vai pegar todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está sentindo, irmãos, a ruína e a tragédia? Nós precisamos ter dimensão disto, uma dimensão clara disto. O que vocês acham? Sim ou não? Precisamos, irmãos. E que isto nos ajude a servir o Senhor. É? Porque é uma tragédia. É uma ruína terrível para quem não tem o Senhor. Mas olha aqui no versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus, irmão. Que bom. Que bom que os justos vão resplandecer no reino do Senhor, né? Nós todos com certeza. Irmão, então que figura terrível ver homens ímpios serem lançados em uma fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Isto, irmão, está muito próximo de acontecer. Está realmente próximo. Muito provavelmente nesta geração. Eu não sei se eu vou ver, mas que muitos daqui vão ver, vão ver. Isso estará acontecendo. Então, meus queridos, que o Senhor nos desperte para livrarmos muitos e muitos, né, desse terrível juízo, através da nossa boca, né, da nossa atitude como servos, como vasos que Deus usa para o seu propósito. Então, queridos, que o Senhor nos desperte mesmo a termos uma visão clara dessa tragédia. E que o nosso coração se mova, não se conforme com isto. Né? Vocês não estão entendendo qual é o meu encargo? É uma palavra difícil. Mas é, para nós não tem outro caminho. Né? Muito bem. Eu queria ver agora, ir para o livro de Apocalipse, e nós vamos ver três cenas. Três cenas que falam disto aqui que eu estou falando. Mas elas nos ajudam a ver a dimensão da tragédia. Elas vão nos ajudar a ver a dimensão dessa ruína. E como nós precisamos ter essa dimensão, como servos de Deus, né? Lembre-se que o campo é o mundo. Né? Muitas vezes nós queremos ver aí só a questão do joio e o trigo no meio da igreja. Mas não creio que essa parábola seja assim. Porque o Senhor tem nos deixado bem claro, o campo é o mundo. Apocalipse 6. Vamos ver que o último selo, o sexto, aliás não é o último, é o sexto selo. O sexto selo fala da volta do Senhor, irmãos. Tá? Muito claro. Vamos ver? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Vocês estão vendo aí os poderes do céu sendo abalados? Né? o sol se tornando negro como saco de crina e a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Irmãos, vamos... Oi? Esbarrei no microfone aqui. Irmãos, vamos contemplar essa cena aqui, olha, essa cena. Essa cena deve ser uma cena muito gloriosa, muito... Sabe, quando a gente fala às vezes terrível, terrível não é horrível, horrível é feio, mas terrível é de tão grandiosa que ela deve, irmãos, ela deve ser assim uma coisa assustadora. Os poderes dos céus vão ser abalados. Aqui está falando da volta do Senhor. Você quer ver como é a mesma coisa? Só para ficar claro. Eu vou ler o texto, nem precisa abrir. De Mateus 24, 29 a 31. Eu vou ler. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Já imaginou essa cena? É a mesma cena que está tratando em Apocalipse 6, no sexto selo. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse é o momento do arrebatamento da igreja. Os seus escolhidos vão ser recolhidos. É o momento do arrebatamento da igreja. Então, queridos, esta cena de Apocalipse 6 está clara. Se nós compararmos esse texto de Mateus com isso que nós lemos, é a mesma coisa. É o momento da volta do Senhor. Então, é o momento em que nós, né, a igreja, os santos, serão colhidos pelo Senhor. Mas também é um momento terrível de juízo para com os ímpios. O joio, como nós vimos na parábola do joio, o joio vai ser recolhido num enfeixe para ser o quê? Queimado. Né? Muito bem. Vamos continuar agora lá no texto de Apocalipse 6, no verso 15. Então, quando os homens virem aquele fenômeno grandioso nos céus, terrível, o Senhor vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Sabe o que vai acontecer aqui, irmão? Agora vamos ver o que os homens estão... Vamos colocar aqui agora na pessoa dos homens da terra. Para nós não, para nós vai ser uma maravilha. Para nós vai ser o dia mais glorioso, porque o Senhor vai nos subir para estar com Ele nos ares. Mas e os que vão ficar, irmãos? É isso que eu quero que nós frisemos, a dimensão da tragédia. Olha aqui agora. Os reis da terra, versículo 15 do Apocalipse 6. Os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, vai ser um desespero. Porque eles não têm o Senhor. E eles sabem do juízo. Que tragédia, irmãos. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Do que se assenta no trono e do Cordeiro. É o dia da ira. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar em pé? Esse aí é a pergunta, quem é que pode ficar em pé? Eu vou dar uma dica. No capítulo seguinte, capítulo 7 vai dizer quem pode ficar em pé, tá? Mas depois vocês estudem. Quem vai ficar em pé é aqueles que vão ter o selo de Deus. É aqueles que têm Jesus. O resto não, irmãos. Não vão poder ficar em pé. A tragédia. Desespero. Ah, irmãos, vamos enxergar um pouco a dimensão da ruína e da tragédia. Para que nós possamos nos despertar. Vasos de misericórdia para servir o Senhor, né? Vamos prosseguir um pouco mais então. Apocalipse 14. A mesma cena, tá? Mesma descrição. Você sabe que Apocalipse nós temos que estudar assim, olha. Ele não é um livro que vai de ponta a ponta. Não, nós podemos dividir o livro do Apocalipse em 7 partes. E essas 7 partes tratam basicamente das mesmas coisas, sobre um ponto de vista diferente. Então aqui nós vamos estar tratando, agora em Apocalipse 14, nós vamos estar tratando as mesmas coisas de Apocalipse 6. Mas com uma ótica diferente. Então vamos ver lá, Apocalipse 14, versos 14. Você pode ver que lá em Apocalipse 6 nós vimos mais sobre o ponto de vista dos homens na terra, o desespero que eles vão ter. Aqui nós vamos ter já uma posição um pouco mais celestial da coisa. Então vamos assim, Apocalipse 14, de 14 a 19. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A volta do Senhor. Está falando a volta do Senhor. E o que, que ele tinha na mão? Uma foice afiada. Você vai ver que essa foice, irmão, não é para os justos. Essa foice é para nos ceifar. Ceifar os santos, tá? Essa foice, ele mesmo, é o Senhor quem vai ceifar, é o próprio Senhor. Você vai observar que depois tem um outro anjo que vai ceifar os ímpios, é? Mas aí não é o Senhor que vai ceifar, e vão ser os anjos. Mas aqui está falando que o próprio Senhor vai fazer a ceifa do trigo. Aqui não se fala em joio, tá? As figuras são diferentes. Eu já vou dar as figuras. Aqui os santos vão ser o trigo. Aqueles que vão ser ceifados pelo Senhor, por essa foice afiada. E nessa ceifa é o arrebatamento da igreja. Agora, há uma outra ceifa. Só que não se fala aqui em joio. As figuras são diferentes. Aqui se fala na vindima, ou seja, uvas. A colheita das uvas que vão ser colocadas no lagar. O que é lagar? Lagar é o lugar onde a uva é pisada. Então aqui está falando de duas colheitas, uma do trigo e a outra da vindima das uvas. Essas são as figuras. Então vamos com isso em mente, vamos ler o texto. Então nós já vimos que o Senhor vem com uma foice afiada para nos levar, né? Como a gente vai ver. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Oh, glória a Deus. Aqui fomos nós, irmãos. Este. Aqui é só um momento da alegria. Né? Ah, irmão, se essa ceifa fosse grande. Nós precisamos sonhar que essa ceifa é grandiosa. Muitas pessoas, muitos salvos, muitos convertidos a Jesus. Não é? Agora vamos ver uma outra ceifa. Então aqui eu escrevi, note que quem vai fazer a ceifa do trigo é o próprio Senhor Jesus. É, que coisa maravilhosa, né? Será o momento então do arrebatamento dos santos, uma coisa gloriosa para nós. Porém não será assim para os ímpios. Vamos ver então, versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice. Já não é mais o Senhor, é um anjo que está agora servindo a Deus, né? Verso 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Olha que interessante, né? Vai ter fogo aqui também, né? Mas isso só fala aqui. E falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ah, irmãos, vamos entender bem isso aqui. É uma tragédia. A dimensão da ruína. Então, no lugar da fornalha acesa, que nós vimos na parábola do joio do trigo, né, e do ranger de dentes, a descrição aqui é o lagar, onde as uvas são pisadas, onde o severo juízo de Deus haverá então de se manifestar. O lagar foi pisado e correu sangue do lagar até onde? Até a altura do quê? Freio dos cavalos. Vamos pegar um cavalo. O cavalo tem essa altura? Mais ou menos, né? Sim? Está muito ou está pouco? O que vocês acham? O freio dos cavalos é na boca dele, um pouco mais baixo, assim? 1,5 metros, mais ou menos. Então correu sangue. Isso aqui, irmãos, não é literal, tá? Não é literal. Cuidado, figura. É para que a gente tenha uma dimensão da tragédia. Não é literal. Figurado, mas para que a gente sinta o que significa isso. 1,5 metros de sangue. Você está vendo a altura? E sabe qual é a dimensão? 1.200 estádios. Tá? Não, é isso, né? Ah, desculpe. Uma extensão de... Não, 1.600 estádios. 1.600 estádios dá aproximadamente 300 quilômetros. Entenderam a dimensão da tragédia, irmãos? Quando essa uva foi colhida e vindimada e posto no lagar de Deus, esse lagar tinha 300 quilômetros de comprimento, 1,5 metros de altura. Vocês viram a dimensão disso? É figurado, irmãos, tá? No, no, no Apocalipse você não pode querer ver isso de uma maneira literal, mas nos dá uma ideia clara da dimensão enorme da tragédia, não é, irmãos? Ah, que o Senhor nos ajude a salvar alguns desse lagar, irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos esclareça e nos dê fogo para nós não desejarmos ver isto entre os que estão perto de nós, e que nós preguemos o Evangelho para livrar aqueles que estão próximos dessa tragédia, não é, queridos? Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que estão comigo no coração, né? Claro que nós temos dificuldades, tudo, mas que o Senhor mova o nosso coração, nos faça sair do imobilismo para servir, para ser vasos que usam, que são úteis ao Senhor na sua obra. Nós vejamos, tenhamos os olhos claros para enxergar a tragédia. Vamos para um último texto. Está pesado, não está? Ou está leve? Está pesado. Mas é assim. Então, vamos agora para um último texto de Apocalipse. Vamos começar no, em Apocalipse 19 e depois nós vamos entrar... Não, é Apocalipse 19 tudo. Por Apocalipse 19 nós vamos ver também o arrebatamento da igreja de maneira claríssima. E logo em seguida que, né, do arrebatamento, o santo sobe, encontra o Senhor nos ares e o Senhor vai vir com os santos para tratar deste mundo. Vamos ver? Olha aqui, ó, Apocalipse 19, vamos começar no versículo 7. Alegremo-nos. Opa, começa com alegria, glória a Deus, né? Estou falando de coisas difíceis, pesadas, mas, irmão, não é verdade? Nós temos que nos alegrar, porque a vitória vai ser do Senhor e nós vamos ser vencedores, não é? Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? O que é isso, irmãos? É o arrebatamento da igreja. É, quando nós subirmos para encontrar o Senhor nos ares, e vamos estar vivendo esse início de um relacionamento mais aprofundado com o Senhor, né? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são os que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Então, esta passagem maravilhosa que está aqui, né, descreve de outra maneira a colheita do trigo. É a mesma cena, só que está falando agora das bodas do Cordeiro, mas está falando da colheita do trigo e do arrebatamento da igreja em corpos incorruptíveis, numa veste, né, novas vestes, foi dado vestir-se de linho finíssimo e puro, novos corpos, né, irmãos? E então aqui está falando da mesma cena, as bodas do Cordeiro está relacionada com a colheita do trigo. Mas vamos ver logo em seguida a cena muda. Verso 21, e esse aqui é o último texto que eu vou ler, tá? Vamos ficar por aqui. É um pouco grande, mas não é tanto. Vi o céu aberto, novamente o céu, né? E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ah, irmãos, estes olhos como chamas de fogo, nada passa despercebido dele, irmãos. Nenhuma impureza. É? Quando os olhos dele, irmãos, tocam na impureza, a impureza é detonada. Não subsiste diante dos seus olhos. Todos nós vamos passar diante dos seus olhos, irmãos. Todos nós. Sabe, vamos passar diante desse fogo do Senhor. Todos nós. E a Escritura diz o seguinte: se tiver ouro, prata, pedras preciosas, vai permanecer. Diante dos, mas se tiver o quê? Madeira, palha e feno, né? Você lembra do texto? Vai ser queimado, irmão. Todos nós vamos passar diante dos seus olhos, do tribunal de Cristo. Todos nós. Se nós tivermos coisas maravilhosas para lhe oferecer, vai permanecer. Se não, queridos, nós vamos sair chamuscados. Vamos ser salvos. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas naquele dia nós vamos querer sair chamuscado, irmão? Pelos seus olhos, como chama de fogo, nós vamos querer que a prata, o ouro, as pedras preciosas ainda brilhem mais diante dele, hein? Não é isso que nós queremos? Então vamos continuar aqui, Então os seus olhos como chamas de fogo. O que mais? Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-nos, olha, presta atenção agora aqui, ó. Aqui nós vamos ver os arrebatados juntos com Cristo. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, irmãos, aqueles que participaram das bodas do Cordeiro, né, que estão juntos com Cristo, vão vir nesta hoste celestial. Verso 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está vendo que é a mesma cena? Aqui está falando inclusive do lagar. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a toda, presta atenção, um anjo, ele se colocou em pé no sol e falou para todas as aves, ó, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vai ter um banquete aqui. Esta é a cena. Venham, na volta do Senhor, irmãos, ele está dizendo assim: venham, vai ter um banquete. Que banquete será que é esse? Tem? Vamos ver? Então vi outro anjo posto, opa, não, onde que eu estou? 18, né? Para que, ó, então, reuni-vos para a grande ceia de Deus, verso 18, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então o anjo chama as aves do céu: venham, porque olha, vai haver uma grande mortandade. Vamos continuar. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da sua boca. Eu queria saber o seguinte: vai ficar alguém, irmãos? Quando o Senhor vier, vai ficar alguém com base nesse texto? Vivo? Sim ou não? Até aqui a gente pode, talvez, comparar algumas escatologias que a gente vê por aí. Mas como eu entendo, se os irmãos entendem diferente, tudo bem, né? Nós não vamos criar confusão, não, vamos viver em paz. Mas eu entendo que não vai ficar ninguém. Né? O que está escrito aqui? Ó? Os restantes foram mortos com a espada que sai da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aqui a gente encerra essa leitura. Irmãos, novamente aqui, nós vemos uma linguagem figurada para nos mostrar a severidade de Deus, né? E as dimensões do seu juízo e da catástrofe e da ruína. Não é, irmãos? Para aqueles que desprezam o Evangelho, as boas novas da salvação, que está no seu Filho amado. Irmãos, então, que as dimensões da ruína vistas nessas passagens, né, despertem a sua igreja, nos despertem, né, para o cumprimento da nossa missão. Amém? Vamos orar? Senhor, temos visto, Senhor, que todos nós queremos ser vasos úteis nas Tuas mãos. Então, purifica-nos de todas essas coisas que nós vimos, Senhor. Purifica-nos de todas essas coisas, para que possamos ser vasos úteis nas Tuas mãos verdadeiramente, usados pelo Senhor. Dá-nos, Senhor, uma dimensão clara da ruína. Porque nós estamos aqui, Senhor, no meio dos exilados, né? No meio daqueles que estão perdidos, no meio dos perdidos. Nós vivemos no meio dos perdidos. Não somos melhores do que eles, Senhor, não somos melhores. Se temos alcançado esta graça de pertencer ao Teu povo, aqueles que vão ser ceifados pela Tua mão carinhosa, e temos recebido essa graça de participar das bodas do Cordeiro, Senhor, não é por nosso merecimento, é pela Tua graça. Mas, Senhor, diante disso, que sejamos achados fiéis e bons mordomos, Senhor, dessa Tua graça depositada em nós. Dá-nos uma dimensão clara da ruína e que isso mova o nosso coração para servir com muito propósito. Em nome de Jesus que nós oramos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nos ajuda a cumprir a nossa missão. Cada um de nós, cada irmão, cada irmã, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa disposição. Tira toda a covardia, Senhor. Tira, Senhor, de nós todo o imobilismo, Senhor. Que a nossa boca seja uma boca santa e que só sirva para propagar a Tua palavra e para te servir de coração. Desperta-nos, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos ajude.